Hoje o tema que eu quero dividir com você é diminuir para crescer em fé. Vamos começar lendo apenas três versículos que estão em Ageu 2, o versículo 3, 8 e 9. 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela. Agora o 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos então que Deus sabia que, num primeiro olhar do povo, aquele templo que estava sendo reerguido pareceria inferior ao primeiro. Mas pense comigo. Quem estipulou como deveria ser construída a primeira casa, o primeiro templo? Quem mandou ser revestida por materiais de grande valor? Quem estipulou o número de cada utensílio da primeira casa? Agora, o templo começa a ser reerguido sem tanta riqueza, ao que tudo indica, desfalcado em alguns dos seus utensílios. E Deus declara que a glória dessa última casa seria, ou foi, maior do que a da primeira. Foi diante dessa última casa que o povo de Deus deixou de ser politeísta para ser monoteísta. Ou seja, até ali os judeus criam em muitos deuses e adoravam a Adonai, nosso Deus. E diante de todo o esforço que Deus os submeteu, aprendem então a declarar que só o Senhor é Deus. Passam finalmente a compreensão do Deus único. Assim é o nosso Deus. Nos ensina quando dá e nos ensina quando tira. Na nossa humildade, nos exalta, como fez ao aceitar a disposição de Davi em construir um templo suntuoso. E na nossa exaltação, nos abate, como fez com toda Judá, quando ela deixou de pôr a sua confiança em Deus. Viver as realidades mais simples, de menos do que de mais, era o necessário para forjar o coração do povo. Nem todos voltaram do exílio, nem todos se sujeitam à infidelidade quando ela precisa ser provada por disposições de Deus que nos parecem humilhantes. No Novo Testamento, em Efésios 5:25, somos comparados a uma esposa pela qual Jesus se entregou. É bom, então, lembrarmos de palavras que a sabedoria popular colocou na boca dos pastores durante os casamentos, mas que sintetizam claramente a fidelidade que Deus Pai espera da esposa do seu filho, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria ou na tristeza. Não que Deus não seja o Deus da cura, o Deus da riqueza ou o Deus da alegria, mas Ele nos prova em todas essas coisas e em todas as circunstâncias. Tudo que Deus nos propõe ou nos submete para viver, sempre é para que a glória dele se manifeste operosa em nós. Por isso não importa que tempo de glória você está vivendo, se a glória da primeira casa ou a glória da última. O que importa é que a glória de Deus, revelada em mim, será maior à medida em que eu entendo que Deus tem um tempo para cada coisa em minha vida. Mas em todo o tempo e em todas as circunstâncias, Ele quer fazer o meu coração mais seguro e mais seguro na fé que eu tenho nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito de nos tornar mais parecidos com o primogênito Jesus. Se hoje há dor, manifeste a glória de Deus na sua dor. A dificuldade financeira? Manifeste a glória de Deus na dificuldade financeira. Há momentos tristes? Manifeste a glória de Deus, temperando a sua tristeza com a fé. Posso todas as coisas com Deus. Posso todas as coisas, as boas e as ruins aos meus olhos, naquele que me fortalece. No fim, Ele só está me fortalecendo e me forjando ao seu filho. Deus seja glorificado em nós. Deus seja glorificado sempre, mais na última casa do que na primeira, mais no hoje do que no ontem. Ele é perfeito em tudo que faz. E como Ageu foi usado, espero ter sido um profeta em sua vida te ajudando a ver estas coisas. Que Deus te abençoe. Se essa palavra edificou a sua vida, me segue aqui no canal. Eu quero ter a oportunidade de continuar abençoando sua vida. Paz.